tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. O episódio de hoje, o Palácio da Memória. Os antigos gregos desenvolveram sistemas mnemônicos extremamente elaborados, que os permitiram lembrar de centenas ou milhares de fatos. A técnica do Palácio da Memória, também conhecida como Método de Locke, ou de Locais, Viagem da Memória, há muito tempo se mostrou eficiente. Inúmeros documentos comprovaram a sua utilização antes mesmo da época de Cristo. Em seu livro, Dominando a Técnica de Mapas Mentais, Tony Buzan cita o relato do orador romano Cícero. Segundo o orador romano Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C., a técnica espacial de memorização conhecida como método de Locke, palavra latina que significa locais, foi descoberta por um grego chamado Simônides de Céus, que viveu entre os anos de 556 a 468 a.C., que era poeta lírico e sofos, ou sábio. No diálogo De Oratore, Cícero conta que Simônides foi a um banquete para recitar um poema em homenagem ao anfitrião. Logo depois de recitá-lo, foi chamado por alguém que estava fora da casa. Assim que saiu, o teto desabou repentinamente, esmagando os demais convidados. Alguns corpos encontravam-se tão deformados que não podiam ser reconhecidos. Isso era motivo de grande preocupação, pois os mortos precisavam ser identificados a fim de receber os ritos funerários adequados. Simônides, no entanto, foi capaz de identificar os mortos, valendo-se de sua memória visual, de onde cada um dos convidados estava sentado ao redor da mesa. A partir dessa experiência, Simônides percebeu que qualquer pessoa poderia melhorar a memória, imaginando locais e formando imagens mentais das coisas que quisesse lembrar. Se as imagens fossem armazenadas nos locais visualizados numa determinada ordem, seria possível lembrar qualquer coisa pelo poder da associação. O método resultante, chamado método de Locke, foi descrito em diversos tratados de retórica da Grécia e da Roma antigas, e é mais conhecido hoje pelo nome de Palácio da Memória. O professor de psicologia, hipnólogo, campeão de memorização, Alberto Delisola, em seu livro Mentes Geniais, rebatizou esta técnica com o nome de técnica das jornadas. O fundamento do processo de jornadas é usar um caminho ou jornada do cotidiano. Delisola, em seu livro Super Memória para Concursos, explica que para conseguir uma super memória, é necessário treinar regularmente e conjuntamente os sentidos da visão, audição, olfato, paladar, tato e visão espacial. O segredo para a perfeita memorização é a imaginação e a associação, para estabelecer conexões entre as diversas informações. Esta técnica é uma das mais eficazes para consolidar a memória a partir de uma lista ou sequência de ideias, sendo o segredo de grandes e históricos oradores que se utilizam dessa técnica. Diversas séries de TV fizeram referência ao Palácio da Memória, tais como as séries The Mentalist, Sherlock e Criminal Minds. O método da jornada ou do Palácio da Memória baseia-se na inclusão de informações em jornadas muito bem conhecidas por você. Assim, para lembrar de uma lista de itens, número de telefone, datas históricas, pessoas, objetos, cartas de baralho, basta associar esses itens aos pontos de sua jornada, criando imagens mentais inusitadas e vívidas, para assegurar uma melhor assimilação e memorização. Uma vez que você se familiarizar com a técnica, é possível criar jornadas imaginárias, a partir de fotos e filmes, ou até mesmo locais inventados por você. O Palácio da Memória é útil para memorização de elementos da tabela periódica, discursos longos, lista de compras, incisos de um artigo, princípios, regras, exceções, letras de música, tudo o que puder ser concatenado em grandes tópicos lineares e que possam, em sua mente, ser interligados com uma história sequencial. Escolha uma jornada familiar, podendo ser o caminho até o seu trabalho, faculdade ou desses para a sua casa. Pode também ser um caminho dentro da sua própria casa, nas dependências do seu trabalho ou qualquer lugar utilizado com bastante frequência. Imagine a jornada com início e fim determinados. A utilização de pontos conhecidos é essencial para a correta memorização, pois a técnica se baseia na orientação espacial, ativada por associação. Por exemplo, os cômodos de sua casa como ponto de origem, passando pelo corredor, pela sala, pela área, saindo para a garagem, etc. Adicione elementos que o fazem lembrar desses pontos. Quanto mais cômico, ridículo, colorido e absurdo, melhor. Mais forte será a associação. Uma forma bastante simples de memorizar os locais é colocar fisicamente, em cada ponto da jornada, flashcards com os itens e imagens a serem associados. Se você deseja saber mais sobre os flashcards, ouça o episódio 16 do Fluxocast. Algumas recomendações. Segundo o livro Neurociência Aplicada a Técnicas de Estudos, os palácios devem ser incluídos nas revisões seriadas para solidificação da lista. É importante a utilização de um único trajeto para cada lista. O mesmo trajeto para duas ou mais listas simultâneas deve ser evitado. Os pontos marcantes devem ser fixos. Um objeto que mude de lugar na semana seguinte pode atrapalhar no processo de memorização. Para lembrar vividamente do caminho percorrido, você precisa ter âncoras bem definidas, ou seja, pontos de referência que registram todos os movimentos no tempo e no espaço. Não é necessário fazer um desenho tridimensional de cada elemento, pois essa sofisticação pode confundir a mente menos treinada. Comece com localizações bidimensionais, deixe de lado o teto e o piso de sua casa para iniciar. Utilize apenas um lado da parede da sua casa para começar, até que você se acostume com a técnica. Segundo o campeão de memória Dominic O'Brien, os três elementos básicos para o desenvolvimento de uma memória altamente eficiente são a associação, a localização e a imaginação. Pense em Muhammad Ali para ajudá-lo a se lembrar. Os livros de memorização costumam ensinar esta técnica, Palácio da Memória, em conjunto com outra técnica, a fonética, para memorizar os 100 primeiros dígitos do pi. Isso mesmo. Depois de 3,14, existe uma centena de casas que esta técnica permite memorizar facilmente. A técnica fonética será tratada em outro episódio. Caso após executar todos os passos você ainda tenha algum branco ou falha na memorização do ponto de referência e do seu item, é porque você simplesmente não utilizou uma imagem inusitada ou suficiente. Retorne a este local, o seu ponto escolhido, crie uma imagem nova, mais vívida, mais absurda e que utilize vários sentidos. Considerando que você tem um número limitado de locais, tente utilizar apenas um local para cada item, pois ao memorizar novos itens, é natural que os anteriores possam ser esquecidos. A saída é sempre criar ou encontrar novos locais para a sua jornada. Para a utilização de centenas de locais, se a sua casa não for suficiente, saia pelo portão, andando pela rua, anotando pontos de referência relevantes no seu caminho, até completar o número de locais necessários. Utilize o Google Maps se você não gosta de caminhar, desde que os pontos de referência sejam bastante vívidos em sua memória. Avance e regrida mentalmente o filme da jornada e dos itens, até que tudo esteja devidamente fixado. A estratégia de aprendizado espacial é especialmente utilizada pelos campeões de memória, que exercitam continuamente seu cérebro com exercícios de palácio da memória. A técnica permite a memorização de centenas de palavras, números, cartas de baralho. Apenas a título de informação, o nosso campeão do exemplo, Dominic O'Brien, em maio de 2002, memorizou 54 baralhos, cada um com 52 cartas, depois de uma única visualização de cada carta. A boa notícia é que com um pouco de treino, você também pode memorizar grandes quantidades de informações utilizando esta técnica. Experimente colocar os princípios daquela matéria difícil ao longo de sua casa. Coloque-os mentalmente na parede, em cima do sofá, na janela, em sua TV, na parede esquerda enquanto vai e na direita enquanto volta. Você pode utilizar quantos elementos de associação você conseguir se lembrar. Sempre utilize uma rota contínua e lógica, que não corte o caminho da rota de ida ou repita pontos da rota, pois isso pode causar confusão na associação. Digo isso por experiência própria. Para fazer a sua primeira jornada, siga os seguintes passos, tentando torná-las as mais vívidas possíveis, imaginando a utilização de todos os sentidos. Planeje uma rota em sua casa, incluindo algumas etapas. Se você sair de dentro da sua casa, faça a jornada até a rua. Tome o cuidado de traçar uma rota lógica e interligada, sem pular cômodos, agindo como se você realmente estivesse caminhando pela casa. Evite voltar a um recinto depois que você saiu dele. Percorra mentalmente o caminho repetidas vezes, até você conseguir se lembrar de trás para frente e de frente para trás, sem maiores dificuldades. Procure percorrer a pé essa jornada, se não foi apenas criada em sua mente. Uma vez que você tenha fixado a rota, utilize o método da jornada para memorizar uma lista qualquer de itens na ordem exata. A partir do momento em que você conseguir se lembrar de determinado item, vividamente, tanto ao se perguntar aleatoriamente sobre tal item, quanto na ordem inversa, repita o procedimento até a fixação adequada. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos, apoie o FluxoCast pelo link da descrição, acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!